Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados nesta programação. Hoje o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade Dourados, mas lembrando que a nossa rádio é na cidade de Itaporã. Até as 9 horas nós iremos bater um papo com o Bispo Diocesano de Dourados, Dom Redovino Rizardo, que já se encontra aqui no nosso estúdio. Lembramos que a produção deste programa Ponto de Vista é da Osaí Sanabra e do jornalista Reinaldo Félix. Na sonoplastia, o nosso amigo Elton Bonilha. Nosso convidado de hoje, Dom Redovino Rizardo, que é bispo diocesano de Dourados, nasceu no dia 12 de abril de 1939, no interior do município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Hoje, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, conhecida no Brasil e no exterior pela qualidade de seus móveis e seus vinhos. 11 anos de idade, iniciou sua caminhada rumo ao sacerdócio e é um religioso e a vida religiosa no Seminário São Carlos, em Guaporé, da Congregação dos Missionários de São Carlos. Completou os estudos eclesiásticos em São Paulo, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da Pontifícia Universidade Católica. No dia 9 de julho de 67, recebeu a ordenação sacerdotal em Paraí, das mãos do Bispo de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi. E no dia 16 de dezembro de 2000, quando residia em Guaporé, foi chamado a Passo Fundo pelo bispo daquela diocese, Dom Pedro Ercílio Simo, que era quem lembra ali na São João Batista, irmão do padre Irineu Simo, que trabalhou aqui conosco, que lhe transmitiu o convite do Santo Padre, na época João Paulo II, para ser bispo coadjuntor de Dourados. A notícia foi publicada pelo Vaticano no dia 3 de janeiro de 2001. E, portanto, hoje nós vamos conversar com Dom Redovino, porque terça-feira que vem, próximo agora, dia 25, ele então fará 13 anos de ordenação episcopal. E nesses 13 anos, vivendo aqui conosco em Dourados. Dom Redovino, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Padre Crispim. Também para mim é uma alegria poder, neste sábado de manhã, estar com você. E também através da Rádio Coração, com muitos aí amigos, amigas que nos acompanham. Então, me coloco à disposição para aquilo que você acha mais importante nesta manhã comunicar aos nossos radiovintes.
Bom, Dr. Redovino, nós também iremos entrevistá-lo no dia que o senhor fará 75 anos, né? Mas nesse dia nós vamos ter outros convidados. Agora, obviamente que algumas perguntas eu vou antecipar já. O senhor entrou no seminário com 11 anos de idade?
É que naquela época, né? A gente tem que falar naquela época.
Exato.
No milênio passado. E aqueles que entravam no seminário, o estudo assim, também, digamos, normal, era feito quase todo ele no seminário. Não é como hoje. Hoje, os candidatos ao sacerdócio, à vida religiosa, em geral, fazem todo o ensino fundamental e até o ensino médio em casa. E há pessoas até que fazem o curso superior em casa, né? Ao passo que quase todo o meu estudo, naquele tempo era chamado preliminar, né? O admissão, o ginásio, tudo isso foi feito no seminário. Então, era quase normal a pessoa entrar no seminário muito jovem. Tanto que se alguém entrava no seminário com 16 anos, 15 anos, era considerado uma vocação adulta. O que hoje é vocação adulta é quando alguém já tem 30, 35, 40 anos e decide fazer essa experiência de entrar no seminário para ver se a vocação dele é o sacerdócio.
Dom Aloysio Lochard entrou no seminário com 8 anos, né? Portanto, 3 anos a menos que o senhor. E a gente percebe, Dom Redovino, estes padres inclusive que foram bispos, que não é que se tornaram pessoas frustradas porque entraram no seminário tão novo. O seminário tinha outra estrutura ou é a família que hoje tem outra estrutura?
Bem, normalmente, eu diria tanto a família daquela época como o seminário, a estrutura que existia, o ambiente, o clima, era muito diferente de hoje, né? Em geral, é evidente que cada família é algo diferente à parte. Porém, penso eu, naquela época, a severidade, a exigência, a responsabilidade das pessoas eram valores, assim, muito... a gente insistia muito nisso. E penso, então, que as pessoas formadas nesse ambiente normalmente saíram formadas com um tipo de responsabilidade, de atividade bastante acentuada, né? Eu acho. De modo que as pessoas que se formaram nesse ambiente, em geral, eram pessoas, não sei se depende do caráter de cada um, né? Mas decididas e corajosas. Agora, hoje tem uma formação muito mais numa linha de responsabilidade, deixando que cada jovem, ele mesmo, vá construindo devagarzinho, através das suas opções, a própria identidade. Ao passo que naquela época nós tínhamos uma certa linha da qual não podíamos fugir, né? Era um pouco uma certa imposição. E devagarzinho, porém, a gente ia assimilando aqueles valores e também deixando de lado aquilo que não era bom, que não era condizente com a formação. Por exemplo, algumas coisas que naquela época aconteciam, eu penso que hoje, graças a Deus, não existem mais. Poderá haver hoje contravalores, ou valores também. Mas naquela época também, podemos dizer, havia coisas maravilhosas e coisas que talvez não condiziam com o respeito à pessoa humana.
Muito bem. E depois o senhor de ordenado, quais trabalhos o senhor desenvolveu depois desse período de seminário?
Bem, eu tive, eu diria, a graça, né, de a minha formação principal, que era filosofia e teologia, ser feita num período da história da igreja muito importante, muito bonito, que era toda aquela preparação do Concílio Vaticano II, e a minha teologia, os 4 anos de teologia, foram realizados de 1964 a 67. Isto é, bem mesmo ou durante o Concílio Vaticano II, ou logo após o Concílio. Então, foi um período bonito para mim e para toda a igreja. Se hoje nós falamos que estamos passando uma mudança de época, né? A gente diz assim, não é mais só época de mudanças. Eu penso que uma mudança fundamental na história da humanidade e da igreja aconteceu com o Concílio Vaticano II. E eu tive essa alegria, essa graça de receber mesmo de Deus, durante esses anos de formação, orientações que muito me ajudaram, né? Então, quando eu me tornei sacerdote, claro que era uma época também de crise muito grande na Igreja Católica, porque parecia, né, que antes do concílio era uma imposição, era tudo um pouco de escravidão, até mesmo muitos sacerdotes, irmãs, religiosos, com o concílio se sentiram livres, então houve uma debandada muito grande de sacerdotes, de religiosos, religiosas que deixaram o sacerdócio ou a vida religiosa. E eu mesmo me perguntava, quando eu estava próximo da ordenação, mas vale a pena me ordenar padre agora nessa crise que estamos passando na igreja? Mas era também uma época bonita, uma época nova. O Espírito Santo, que, como dizia o Papa João XXIII naquela época, abriu as janelas, abriu as portas da igreja para respirar áreas novas, áreas de primavera. Então, eu me tornei padre em 1967, poucos anos depois, 2, 3 anos depois que terminou o Concílio Vaticano II. E aí, os meus primeiros anos de trabalho como sempre, acha, né, que todo padre, o início é sempre muito empolgante, muito bonito. Então, eu primeiro 2 anos de sacerdócio foi lá no estado de Santa Catarina, que gostei muito, né? Santa Catarina é um estado maravilhoso, né? Todo mundo que mora lá conhece, sabe, um estado que tem um nível de vida muito homogêneo, sabe, muito bom, e não há essas grandes diferenças entre ricos e pobres. Então, trabalhei 2 anos numa cidade chamada Campos Novos. Hoje está na diocese de Joaçaba. Naquela época, era diocese de Lages. 2 anos lá. Trabalhei muito com a pastoral da juventude, pastoral da comunicação. Desde o começo, Padre Crispim, eu sempre me senti levado à comunicação. Não sei se por amor a Deus, ou por vaidade, ou ambição, né? E também lá, então, desde o começo, fazia todo dia um programa na Rádio Cultura de Campos Novos. Em seguida, mais 2 anos no Rio Grande do Sul, também ali como vigário paroquial. Eu fiquei 4, 5 anos vigário paroquial, em 2 paróquias diferentes. Lá no Rio Grande eu trabalhei em Sarandi, fica perto de Carazinho, diocese de Passo Fundo. Você lembrou Dom Ercílio Simão, né?
Isso.
Naquela época, claro, era outro bispo, mas era na diocese de Passo Fundo. Daí em diante, a minha vida saiu um pouco daquele ritmo de pastoral direta com o povo. A partir de 1972, a minha vida foi mais ligada ao estudo, à formação. Então, eu trabalhei em Porto Alegre durante os 15 anos. Trabalhei na Itália, eu fiz um curso até de demografia, lá numa famosa universidade de Roma, onde o Papa Bento XVI foi impedido de falar, que é La Sapienza.
La Sapienza.
Lá eu fiz um estudo sobre demografia, porque eu trabalhava muito no Centro de Estudos Migratórios de Porto Alegre. Mais ou menos assim. Então, minha vida nos primeiros anos foi pastoral direta durante 4 anos, 4 anos e meio, e mais uns 15 anos depois ligada ao estudo, a também cursos que eu dava, que eu fazia, que participava, e até mais ou menos isso foi até o ano 1980.
E depois o senhor teve um período que o senhor foi provincial, responsável de uma região do país, né?
Em 80 eu deixei esse trabalho de estudo, de cursos, de viagens, e me dediquei durante 10 anos quase à formação, formar futuros padres religiosos, missionários. Primeiramente lá em Passo Fundo, como professor. E em seguida, como nós chamamos na vida religiosa, mestre de noviços. Isto é, o responsável dos noviços, aqueles que se preparam para ingressar na vida religiosa. Então, durante 10 anos, mais ou menos, Padre Crispim, 1980 a 1990. Parece que foi ontem, hein? E veja, faz tanto tempo. Em 90, sim. Então, em 90, aí aconteceu o seguinte, porque também na vida religiosa a gente faz eleições para eleger quem é que vai ser o responsável. Nós chamamos isso. Superior provincial, né?
Uhum.
Primeira vez concorri e perdi.
Ah, é?
Perdi a eleição, mas não é bem perdi, é que a gente fala assim meio brincando. Aí então, porque o superior geral tinha outro plano sobre mim, me levou para Roma, trabalhei em Roma do ano 90, 91, 92. Aí, na segunda eleição, novamente meu nome foi proposto, e aí então eu voltei ao Brasil no começo de 93, como nós chamamos, então, como eu te disse, superior provincial. Isto é, eu era responsável da minha congregação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Oeste e Mato Grosso do Sul. Então, muitas das paróquias, que também até Corumbá, que é uma paróquia da Congregação dos Missionários de São Carlos, Nossa Senhora de Fátima, foi no tempo que eu era superior provincial. Então, praticamente durante 6 anos, do ano 93 até 98, estou quase próximo, hein? Já estou em 2013, 14, e fui superior provincial. E penso que foi ali que meu nome começou a ser conhecido. Isso. Uhum. Como candidato ao episcopado. Até eu soube isso, Padre Crispim, de um bispo aqui do Mato Grosso do Sul. Posso contar?
Pode, claro.
Pois é, então, porque o Dom Vitório e outros bispos me diziam, mas como é possível que você, ninguém conhecia você aqui no Mato Grosso do Sul, foi nomeado bispo de Dourados, lá do Rio Grande do Sul, sem conhecer a nossa realidade. Bom, eu também vou dizer, o que eu ia responder? Eu também não sabia de nada.
Uhum.
Mas um dia, falando com o bispo de Corumbá, ele me contou, sabe quem propôs o seu nome para ser bispo de Dourado? Não sei, fui eu.
Ah, é?
Por quê? Sendo que eu, naquela época, eu tive que fazer 2-3 viagens para Corumbá, por causa dessa paróquia que estávamos iniciando. Então, nas conversas que nós tínhamos, certamente ele achou que... Porque os bispos têm que, de vez em quando, né? Cada ano, 2 anos, apresentar ao nuncio apostólico nome de padres que a gente julga que poderiam um dia, quem sabe, ser bispos, né?
Uhum.
E ele, então, apresentou meu nome. E foi aí que o meu nome começou a circular e em 2000 e... Aliás, 2000 já foi nomeado, fui... proposto e 2001 fui nomeado bispo de
Mas
Dourado.
Tem uma história também que tem um outro bispo, né? Que está em Goiás, parece que propôs seu nome também, né?
Também,
Dom Washington, né?
Dom Washington, só que ele propôs meu nome para bispo lá em Goiás, né?
Em Goiás.
Mas talvez aqui o Dom Alberto, né? Estava se aproximando dos 75 anos, então ele também pediu um bispo, naquela época era bispo coadjutor. Sabe que hoje não existe mais bispo coadjutor aqui no Brasil, hein?
Ah, é?
Nenhum. Porque o bispo coadjutor é uma figura um pouco antipática.
Tô esperando só o outro sair.
Isso, porque o bispo coadjutor é aquele bispo que é nomeado porque o outro, né? Ele está já com 74 anos, meio doente. Então ele é nomeado para dizer, olha, eu estou esperando a vaga, hein?
Uhum.
Então é um pouco assim, um pouco humanamente falando, não muito bonito, né? Então, nesse sentido que agora, neste ano, neste mês de março de 2014, no Brasil, não existe mais nenhum bispo coadjutor. Porque o bispo coadjutor é aquele que tem direito a suceder. Após que o bispo auxiliar, como lá em Campo Grande, tem um bispo auxiliar, que é Dom...
Eduardo.
Ele de per si é o bispo auxiliar, ele é bispo auxiliar, mas sem direito a suceder a Dom Dimas, caso o Dom Dimas renuncie ou Dom Dimas fica doente, né?
Certo. Agora, Dom Redovino, muita gente tem curiosidade de saber como um bispo é eleito, né? Ou nomeado, já se a gente pode falar que é eleito, né? Na realidade é nomeado, né? O que a igreja leva em conta quando vai... escolher um padre para ser bispo?
Bem, uma pergunta um pouco difícil e também ampla, né? Eu posso lhe dizer que você já sabe, Padre Crispim, porque o nuncio apostólico já falou isso muitas vezes, né? Que essa pesquisa em relação a um candidato ao episcopado, em geral, demora quase um ano, né? Porque são interrogadas muitas pessoas, até mesmo para evitar problemas futuros, né? E também você sabe que muitos padres, dizem que 10% dos padres que são consultados para serem bispos, eles não aceitam, renunciam. Também porque tem dioceses diferentes uma da outra, né? É diferente ser bispo em Dourados ou ser bispo lá em Quari, lá na Amazônia. Ser bispo em Jardim ou ser bispo em Toledo? É evidente, tem situações de clero, situações econômicas, muito diferentes uma diocese da outra. Então, o que se olha realmente para que um sacerdote possa ser nomeado bispo? Já nas perguntas que a Nunciatura manda aos diversos padres ou a irmãs consultadas, tem essa pergunta mais ou menos assim. Na sua opinião, se ele for nomeado bispo, ele é mais feito para uma diocese de cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, ou para uma diocese do interior? É uma pergunta, entre 50 perguntas que existem, né? Uma delas é assim. Então, o que eles olham? Penso eu que olham muito o amor à igreja, a fidelidade à igreja, muito também se ele é capaz de dialogar com as pessoas, se ele é próximo do povo, pensam, né? Se ele sabe tratar bem os padres, porque o bispo, o que ele faria se não tivesse a presença dos padres, né? Os religiosos, religiosas, leigos. Então, eles olham muitas condições e qualidades. Às vezes, padre Crispim pode se enganar, né?
Pois é.
Pensar que seja uma coisa, mas é outra. Isso acontece sempre, né? Mas, em geral, como eu falei, essa pesquisa de um ano, ela leva o núncio, né? Mais ou menos, ele interroga umas 30, 40 pessoas, entre padres, religiosos, leigos. Até para não dar um fora, que seria muito triste, porque se é verdade que o pecado de um leigo, de um padre, pode causar um mal para a igreja, quando é um bispo, mais ainda, porque aí todo mundo vem a saber, o mundo inteiro, né? Como o bispo deu um fora, deu um escândalo, aí a igreja fica muito prejudicada. Então, nesse sentido que, normalmente, é feita essa pesquisa bem caprichada.
E essa pesquisa, ela é sigilosa? Como é que é feita? As pessoas, quem tem acesso a ela?
Bem, claro, existe uma obrigação, né? A gente chama de segredo pontifício.
Uhum.
Então, a pessoa que recebe essa carta, onde que o nuncio faz essas perguntas que eu falei, bem lá no fim diz assim, olha, o senhor ou a senhora é obrigada a guardar segredo, um segredo reservado ao Santo Padre ou Papa, só ele pode, né, dizer a você que pode falar sobre o que foi perguntado. Então, normalmente, é um segredo. Agora, infelizmente, né, infelizmente, como todo segredo, a gente tem até assim, piadas que dizem o segredo é só para a pessoa mesmo, porque quando começa, às vezes, a pessoa fala fora, né? Então, mesmo no meu caso, padre Crispim, claro, eu soube que eu ia ser bispo dia 16 de dezembro, né? Do ano 2000. Mas já uns 6, 7 meses antes, eu via piadas assim, brincadeiras, né? Então, eu já comecei a entender que o nome, né, estava sendo cogitado. Mas isto faz parte um pouco da história humana. Mas existiria a obrigação do segredo e de fazer as coisas bem sérias, porque é um nível de igreja. A gente não poderia brincar assim com facilidade sobre aquele nome de uma pessoa que um dia deveria ser um bispo e governar, servir, amar a igreja de uma maneira que seja de exemplo para os outros.
Muito bem. Dom Ridovino, dentro desta característica da eleição ou da nomeação de um bispo, depois, esse processo é feito a partir da anunciatura, que é a embaixada do Vaticano em cada país, né? Existem outras instâncias onde o nome é apresentado para que depois chegue ao Santo Padre, para que a pessoa... Porque o bispo, ele tem a função do governo da igreja local, mas de certa forma ele também é corresponsável da igreja no universo, no mundo, né? Existem outras instâncias onde esse nome é levado para ser analisado?
Sem dúvida, né? Então, quando termina aqui no Brasil, digamos no nosso caso, né? O nuncio, então, apresenta a Santa Sé, o Papa, diretamente ao Papa. Claro, primeiro, lá em Roma existem as comissões, secretariados, ministérios, vamos chamar, do Papa, né? Um deles se chama aquela congregação que estuda, que se relaciona com os bispos, né? Então, o nome é apresentado a essa congregação. Aliás, o nuncio sempre apresenta três nomes, digamos, para dourados, né? Três nomes para que a Santa Sé tenha liberdade de escolha. Então, se o nome for aprovado por essa comissão chamada Congregação dos Bispos lá em Roma, aí então é apresentado esse nome ao Papa. Porque sempre a assinatura é reservada ao Papa. Também para significar esta unidade que deve existir entre todos os bispos com o Bispo de Roma, né? Então eu lembro, ouvi dizer, né, que o Papa, no meu caso, era João Paulo II. O João Paulo II, também pelo estilo dele, muito trabalho, ele logo acreditava no, nos nomes e assinava logo, né, assinava. O primeiro na lista, o primeiro era geralmente o escolhido. Agora, quando veio o Bento XVI, ouvi dizer, né, que ele não assinava logo, não. Ele lia toda a biografia do candidato, ficava pelo menos um dia inteiro rezando sobre esta pessoa, para ver que também Deus, né, pudesse iluminá-lo, a escolhê-lo, escolher bem essa pessoa, né? Então, isso, é, a última palavra mesmo é do Papa, ele que nomeia. Só que antes da, do Papa assinar, né, veio aquela pergunta. A pergunta, se, ao candidato, você aceitaria, teu nome foi proposto para ser bispo de Jardim, bispo de Corumbá. Você aceita este cargo? Porque se eu digo que não, como muitos respondem que não, então nem chega a Santa Sé. Mas se eu digo que estou disposto, aceito, então o nome é aprovado pelo Papa e depois de poucos dias... O, geralmente 15 dias, né? O nome é publicado nos meios de comunicação social da igreja.
Muito bem, agora nós precisamos fazer um breve intervalo, já retornamos depois, agora falando, localizando um pouco mais o Episcopado de Dom Redovino aqui na nossa região.
Programa Ponto de Vista.